Agora terei a oportunidade de falar a vocês. Após minhas palavras, o coro cantará: se ao meu lado estivesse o Salvador. Nosso genro disse à filha Eliza, de 3 anos, que eles teriam na reunião familiar uma lição sobre um tema muito especial. Ela abriu um grande sorriso e tentou adivinhar qual seria a surpresa. Deve ser a meu respeito, disse ela, porque eu sou muito especial. Eliza lembra e sabe quem ela é, uma filha muito especial de Deus. Aprendeu isso com a mãe, pois desde bebezinho a ouvia cantar todas as noites nosso hino de abertura, Sou um Filho de Deus, como canção de ninar. Em todo o mundo e em quase todos os idiomas, as moças de 12 a 17 anos declaram a mesma coisa. Somos filhas de nosso Pai Celestial que nos ama e nós o amamos. Mas à medida que crescem, muitas vezes elas perdem a confiança no fato de que são muito especiais, algo que Eliza, de apenas 3 anos, sabe muito bem. Os jovens frequentemente passam por uma crise de identidade e perguntam se quem realmente são. A adolescência também é uma época da vida que chamo de ladra da identidade, em que as ideias, filosofias e falsidades do mundo nos confundem, atormentam e procuram roubar-nos o conhecimento de nossa verdadeira identidade. Uma jovem excelente me disse: às vezes não tenho certeza de quem sou. Não sinto o amor do Pai Celestial. Minha vida parece difícil. As coisas não estão saindo do jeito que eu queria, esperava e sonhava. Quero agora dizer a todas as jovens do mundo o mesmo que disse a ela. Sei, sem dúvida alguma, que você é uma filha de Deus. Ele conhece você, ama você e tem um plano para você. Sei que essa é a mensagem que o Pai Celestial deseja que eu lhes transmita. Os profetas e apóstolos modernos testificam nossa natureza divina. A proclamação ao mundo sobre a família declara: cada um de nós é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam, e como tal, possui natureza e destinos divinos. O presidente Gordon B. Hinckley disse também: vocês são incomparáveis. São filhas de Deus. Receberam como seu direito de nascença algo belo, sagrado e divino. Nunca se esqueçam disso. Seu Pai Eterno é o grande mestre do universo. Ele governa todas as coisas, mas também ouve as orações que cada uma faz como sua filha e as escuta quando falam com Ele. Ele responderá suas orações. Ele não as deixará sozinhas. À medida que vocês permitirem que o conhecimento de que são filhas de Deus penetre profundamente em sua alma, isso as confortará, fortalecerá sua fé e influenciará sua conduta. Se deixarem que essa verdade virtuosa adorne seus pensamentos incessantemente, vocês terão confiança na presença de Deus, como promete a escritura do tema da mutual. Como podemos saber e sentir que somos filhas do Pai Celestial? Há um véu entre o céu e a terra, um sono e um esquecimento, quando nascemos. Isso é necessário para adquirirmos experiência terrena a fim de progredir rumo à perfeição, terminando por alcançar nosso destino divino como herdeiros da vida eterna. O Pai Celestial nos ama e deseja ajudar-nos a lembrar-nos dele. Por isso nos proporciona vislumbres da eternidade. O apóstolo Paulo ensinou: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito concede-nos vislumbres de quem somos. Frequentemente, o Espírito fala conosco quando oramos, lemos as Escrituras, refletimos sobre a misericórdia do Senhor conosco, quando recebemos as bênçãos do sacerdócio, servimos ao próximo ou sentimos o amor e o apoio de outras pessoas. Moisés compreendeu quem era por meio de uma grande experiência espiritual. Conversou com Deus face a face e ficou sabendo que ele era filho de Deus, com uma missão especial a cumprir. Depois dessa experiência espiritual, Moisés foi atormentado por Satanás. Mas como havia experimentado a glória de Deus, percebeu que Satanás não tinha glória alguma. Como Moisés sabia que era filho de Deus e que Deus tinha uma missão para ele, teve forças e conseguiu resistir a Satanás, fazer um julgamento justo, invocar a Deus pedindo forças e continuar a ter consigo o Espírito de Deus. O mesmo padrão se aplica a nós. Quando sabemos e sentimos quem realmente somos, tornamos-nos capazes de reconhecer a diferença entre o bem e o mal e adquirimos forças para resistir à tentação. Uma das maneiras pelas quais podemos saber qual é a missão divina que Deus tem para nós é nossa bênção patriarcal. Ela é uma mensagem muito específica e individual que todas podemos receber pelo poder do sacerdócio. Outra maneira de recebermos compreensão espiritual de nossa própria natureza eterna é por meio de um pai ou um líder que pode renovar nossa confiança graças a seus vislumbres inspirados de quem realmente somos. O Espírito já me sussurrou de modo bem específico traços da verdadeira identidade de meus filhos. Lembro-me que na noite anterior ao nascimento de um de meus filhos, tive a nítida impressão de que aquele bebê seria um grande amigo e ajuda para cada um de seus irmãos, o que se provou ser a pura verdade. Em outra ocasião, quando um de nossos filhos adolescentes estava muito deprimido por causa de seu envolvimento em um acidente automobilístico, ouvi nitidamente estas palavras em minha mente: amo este filho e o conduzirei na vida. E foi o que aconteceu. Tive esses vislumbres muitas e muitas vezes. Quando eles precisaram de incentivo, fui abençoada com vislumbres do grande e nobre espírito de meus filhos. Sua mãe ou seu pai alguma vez já lhes disseram, quando vocês estavam saindo de casa, lembre-se de quem você é? O que eles queriam dizer com isso? Lembre-se de que você faz parte desta família e tem uma reputação a zelar. Também, lembre-se de quem você é e que é uma filha de Deus e precisa agir de modo condizente. Os missionários usam um crachá como constante lembrete de que são representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso lembra os missionários que devem vestir-se de modo recatado e asseado, tratar as pessoas com educação e esforçar-se para ter a imagem de Cristo em seu semblante. Precisam fazer essas coisas porque usam essa placa da identificação como um sinal externo de sua identidade. Por convênio, também tomamos sobre nós o nome de Cristo. Seu nome deveria estar gravado em nosso coração. Da mesma forma, espera-se que hajamos como filhas dignas do Pai Celestial, que ao menos de modo figurativo nos enviou à Terra com esta demonstração. Lembre-se de quem você é. Quando fui chamada para trabalhar com as moças desta igreja, eu sabia que teria de agir de modo condizente. Certo dia, uma de umas filhas recebeu uma multa por estacionar na rua com a licença do carro vencida. Decidi resolver eu mesma o problema e fui até o prédio da prefeitura para explicar que estávamos aguardando a chegada de nova licença pelo correio. Quando entrei resolutamente no prédio, alguém me disse: sei quem é você. Isso me fez parar e pensar que eu também precisava lembrar-me de quem eu era. Não era apenas a presidente geral das moças, mas principalmente uma filha de Deus. No relacionamento com os outros, precisamos lembrar que as outras pessoas também são filhas de nosso Pai Celestial. A princípio, em nosso casamento, meu marido sempre me dizia: não me casei com você por sua beleza. Por fim, brinquei com ele dizendo que isso não era muito lisonjeiro. Ele explicou o que eu já sabia, que aquele era o maior elogio que ele poderia fazer-me. Ele disse: amo por quem você é interiormente e eternamente. O Senhor disse: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Na família, nas amizades, no namoro e no casamento, não devemos valorizar apenas a beleza ou o currículo, mas sim o caráter, os bons princípios e a natureza divina que cada pessoa herdou. Em uma estaca do Chile, as moças fizeram isso num acampamento, anotando em um caderno as virtudes umas das outras. Todos os dias conheciam-se melhor e anotavam boas qualidades intrínsecas que descobriam em cada pessoa. No final do acampamento, falaram do que perceberam e ajudaram cada pessoa a ver um pouco mais da natureza divina dentro de si. A líder delas disse: estamos literalmente envoltas neste maravilhoso espírito de bondade e boa vontade. Posso sinceramente dizer que não ouvi uma única reclamação das moças. Elas estão desabrochando num doce espírito de aceitação mútua, que geralmente não existe entre as adolescentes. Não havia competição nem contendas. Nosso acampamento tornou-se um pedacinho do céu. As pessoas reconheceram e reafirmaram a natureza divina de cada uma, e o Espírito tomou o acampamento quando esses pensamentos virtuosos foram expressos. C.S. Lewis disse sabiamente: é uma coisa muito séria viver em uma sociedade de deuses e deusas em potencial, e lembrar que até a pessoa mais sem graça e insípida com quem conversemos pode um dia vir a ser uma criatura que, se agora víssemos, ficaríamos fortemente tentados a adorar. Não há pessoas comuns. Nosso próximo é a coisa mais sagrada com quem já nos deparamos. As jovens do mundo inteiro que sabem que tanto elas como as outras são filhas de um Pai Celestial amoroso demonstram seu amor a Ele por meio de uma vida virtuosa, dedicada ao serviço exemplar. Fiquei impressionada com as moças que se vestiam com recato numa região muito quente e úmida do Brasil. Elas disseram: o recato não tem a ver com o clima, tem a ver com o coração. Essas moças sabiam que eram filhas de Deus. Fiquei muito tocada ao saber a história de 5 jovens estudantes sul de Idaho que se afogaram recentemente num terrível acidente. Eles eram conhecidos pelos amigos e pela comunidade por viverem os padrões de retidão e por ser um exemplo admirável de virtude e integridade. Aqueles jovens sabiam que eram os filhos e filhas de Deus. Senti-me reconfortada com o exemplo de outra moça cujos pais se divorciaram. Ela não queria que seu irmão e suas irmãs mais novos não se sentissem amados. Por isso, ora com eles todas as noites e diz que os ama. Essa moça sabe que é filha de um Pai Celestial que a ama e demonstra seu amor a ele, amando seus irmãos. Fiquei tocada ao saber o que algumas moças fizeram em uma região pobre e politicamente oprimida do mundo. A despeito de suas próprias dificuldades, essas moças se reuniram em um acampamento e planejaram maneiras de edificarem ao próximo. Fizeram pacotes de materiais de higiene para mulheres necessitadas. Prestaram serviço à comunidade em hospitais e nas casas das pessoas. Sabemos pelas ações daquelas moças que elas compreendem sua identidade de filhas de Deus. Meu coração fica repleto de amor por elas e pelas moças do mundo inteiro. Sei que vocês são filhas de Deus e que Ele as ama. Para concluir, gostaria de contar uma experiência muito terna e sagrada para mim. Quando fui chamada para servir como presidente geral das moças, fiquei apavorada e senti-me muito incapaz. Passei muitas noites em claro, preocupada, arrependendo-me e chorando-me. Depois de várias noites assim, tive uma experiência muito marcante. Comecei a pensar em minhas jovens sobrinhas, então nas moças de minha vizinhança e da minha ala, depois das moças que eu via sempre na escola, e então visualizei as moças da igreja no mundo inteiro, mais de 500.000 delas. Uma sensação cálida, maravilhosa começou a me envolver. Senti imenso amor pelas moças da igreja em toda a parte, cada uma de vocês. E soube que estava sentindo o amor do Pai Celestial por vocês. Foi uma experiência vigorosa e envolvente. Pela primeira vez, senti paz, porque compreendi o que o Pai Celestial queria que eu fizesse. Ele queria que eu testificasse a vocês o grande amor que Ele lhes tem. Portanto, testifico novamente a vocês que sei, sem nenhuma dúvida, que o Pai Celestial as conhece e as ama. Vocês são suas filhas especiais. Ele tem um plano para vocês e estará sempre presente para guiá-las e andar a seu lado. Oro sinceramente para que saibam e sintam essas coisas. Em nome de Jesus Cristo, amém.